Ora, muito boa tarde. Vamos então início a esta audição da Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. Portanto, estão aqui representadas a doutora Maria José Castelo Branco, a deputada Maria José Castelo Branco, pelo Partido Social Democrata, e o deputado Carlos Anos, pelo Partido Socialista. Vou passar a palavra a um dos membros da delegação e, portanto, depois devolvemos a palavra aos senhores deputados e encerraremos também com a vossa resposta final.
Muito obrigado, muito boa tarde, senhores deputados, senhor presidente. Em primeiro lugar, agradecer a resposta imediata que tivemos ao nosso pedido de urgência sobre esta temática que para nós neste realmente nos preocupa. Em primeiro lugar, queria também pedir desculpa pelo nosso presidente, o Dr. António Sarmento. Estamos a tentar fazer o follow-up dele aqui via SMS, mas ele está preso numa reunião e não está a conseguir chegar. Pode ser que chegue a qualquer momento, mas se não chegar, nós continuamos. Eu, como vice-presidente, o Dr. Rodrigo Queiroz e Melo, como diretor executivo da Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. A razão deste pedido da audiência urgente tem a ver com a falta de pagamentos que estamos a ter no setor, nomeadamente no ensino profissional e no ensino especializado e no ensino especial. Estamos com uma conjuntura muito complicada, de permanente promessas de que o assunto está para ser resolvido a qualquer momento. Informamos os associados que o Estado nos informou que sim, que agora está, mas estamos disto desde junho, não é? Com uma imensa dificuldade em poder perceber qual é a previsão para que estas centenas de trabalhadores que desde junho, julho não recebem o seu ordenado, que estão a trabalhar, que estão com os alunos, que estão a fazer o seu trabalho, mas por questões que são de ordem técnica operacional entre serviços e discrepâncias de entendimentos, nós não estamos a conseguir que se faça, digamos, o pagamento necessário e que as verbas cheguem às escolas. Apesar de todas estas más notícias, ontem, ao fim do dia, mais uma vez nos foi dito que agora sim, que provavelmente as coisas estariam, mas isso eu pediria depois ao Dr. Rodrigo que especificasse da melhor maneira. Para nós, o que é, enfim, eu não sei como classificar, é que mais uma vez, mais um ano, nós temos que estar nesta altura do Natal, antes do Natal, a perguntar quando é que se paga aquilo que é devido. E quando estamos a falar, todos os setores, todo este ensino, para nós, merecem o mesmo respeito, mas de uma maneira especial, os do ensino especial, que são 700 alunos, com uma verba de 700 mil euros, e esse montante não chega. Não chega e que corremos o risco, porque os proprietários que já não têm o apoio da banca que tinham, que já não têm também os avais pessoais que já foram dados, não conseguem sustentar e é a sinalizar que provavelmente em janeiro já não abrem, não é? E isto é uma situação que nos preocupa de maneira especial. Também o profissional e o artístico. O artístico, então, está, digamos, completamente desestruturada toda a informação que é-nos dita que sim, que não, que vem, que já foi, agora as escolas já receberam, mas o processo, e se nada correr mal, neste momento, estimamos que lá para fevereiro, mas não tinha que correr mais nada mal, não é? Quer dizer, corra tudo bem, no profissional, lá para fevereiro, possa ser que as coisas se regularizem. Mas, de qualquer maneira, eu pedi ao Dr. Rodrigo que, se não se importa, que também fazia.
Boa tarde também, cumprimentando os senhores deputados. Estas questões todas, desde o pedido de audiência até hoje, felizmente tivemos informação. Infelizmente, como não foi pago e a informação, já vemos tido muita informação, muitas vezes continuamos sem poder resolver as nossas responsabilidades. Portanto, quanto ao ensino profissional, tivemos ontem à noite a notícia de que o assunto estaria resolvido no sentido do problema das quantias e do overbooking e, portanto, há uma solução técnica adotada e validada politicamente e, portanto, poderia, então, avançar-se. A dificuldade é esta, que, portanto, avançar-se a 11 de dezembro significa que, na melhor das hipóteses, em finais de janeiro teremos, e, portanto, a situação que vivemos é absolutamente inaudita, até porque pela situação financeira geral do país, não há linhas de crédito, não há juros, não há empréstimo, portanto, neste momento temos até quer à EP, quer à NESP, tenham começado a receber os associados a pedir o apoio jurídico de trabalhadores que rescindem com justa causa o contrato por salários em atraso, o que ainda vem dificultar a situação, porque são pessoas que legitimamente exercem o seu direito, mas nós não temos dinheiro para pagar o ordenado, quanto mais as indemnizações, e quando vier o dinheiro, se temos que pagar indemnizações, não temos dinheiro para ordenados, e portanto esta situação é, de facto, foi criada aqui uma bola de neve, que não sabemos como é que irá terminar, mas que nos continua a merecer a maior das preocupações. Ao nível do ensino artístico especializado, estamos um passo à frente do profissional, no sentido em que as escolas estão a receber as propostas do POPH, e portanto agora, enfim, ninguém reclama, tenha ou não, se esteja aquilo bem ou errado, não precisamos é de avançar com o processo, e portanto é a aceitação, é onde ver os termos de aceitação, havemos de assinar, e portanto é um processo todo ele que ainda está a decorrer. Esperemos que nos próximos 10 dias úteis receber dinheiro nas contas, mas portanto também não podemos garantir que no Natal se possa ter saldado os salários em atraso e tudo mais, e temos também alguns casos de professores a rescindir com justa causa por mais de 60 dias de salários em atraso, mas de facto como não recebemos, nem, em muitos casos não recebemos o acerto 13, 14 e nada por conta de 14, 15. No caso do ensino especial houve, e já estiveram presentes na comissão, já tivemos audiência até com um colégio que estava numa situação especialmente desesperada e que onde os acertos, portanto o acerto de contas do ano letivo que terminou em julho foi já feito nos dois casos onde a dívida era maior do Estado, e portanto isso deu, digamos, um balão de oxigênio, é o Externato Alfredo Binet e o Colégio Bola de Neve. E, portanto, como eram os que eram mais devedores do passado, isso, de alguma forma, permitiu regularizar os ordenados em atraso até outubro, novembro, alguns deles ainda deu para pagar novembro. Agora, a dificuldade é que 14, 15 ainda não recebemos. Portanto, dizem-nos que está para pagamento, que o processo está para breve, mas a verdade é que não temos. E os colégios que não tinham a receber este atrasado, esses deixaram de pagar já este mês, porque não, ainda não recebemos nada por conta de 14, 15, sendo que, contando com os subsídios, nesta altura já deveríamos ter recebido 5 meses no ano, portanto é quase 50% do orçamento de uma instituição que não pode cobrar nada aos pais. Em todos estes casos, estamos a falar dos casos em que os colégios não podem cobrar nada aos pais, por lei, porque é financiamento, as famílias frequentam gratuitamente e, portanto, não temos, de facto, outros modos de fazer face às nossas obrigações para com os nossos trabalhadores. Portanto, isso, enfim, apelamos aos senhores deputados, aquilo que se possa continuar a apressar, a pressionar para que o assunto seja. A nossa enorme preocupação é, considerando que isto não é o primeiro ano que esta situação sucede, como é que vai ser para o ano? Portanto, a nossa maior preocupação associativa dos colégios continua a ser solver este ano, mas como é que vai ser para o ano? Porque isto tivemos cá o ano passado, tivemos cá no ano anterior. Não faz nenhum sentido. Não é aceitável que assim seja.
Obrigada, Dr. Rodrigo. Eu vou passar a palavra agora ao deputado Carlos Enes. Sim.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Quero agradecer, portanto, a vossa vinda aqui, os meus cumprimentos aqui aos representantes do ensino, da Associação do Estabelecimento do Ensino Particular e Cooperativo, e queria dizer-vos que este assunto da falta do pagamento, portanto, que estiveram a fazer referência, é uma matéria, portanto, que o PS já tem conhecimento há muito tempo, não é? Porque, no fundo, há escolas que têm vindo a contactar connosco, como devem também contactar com outros partidos, e que nos vão pondo, portanto, digamos, a par da situação. E digamos que é na sequência desse conhecimento que nós temos tomado já várias iniciativas, e essas iniciativas passaram, no fundo, por perguntas que foram feitas ao Governo relacionadas com estas matérias, portanto, do financiamento, nomeadamente a propósito dos cursos de Programa Integrado de Educação e Formação, dos cursos de Ensino Artístico Especializado ou dos cursos profissionais. Por outro lado, também já questionámos o Sr. Ministro da Educação quando foi, por ocasião, portanto, da audição que foi feita na altura do Orçamento do Estado, e também na última interpelação que foi feita ao Governo, portanto, estas questões também foram colocadas. Portanto, o que acontece é que, tanto às perguntas por escrito, quer como nestas audições, as respostas não nos foram dadas. Não é? Portanto, em torno desta matéria houve um silêncio, portanto, e por isso também não vos podemos adiantar muito, porque não tivemos respostas concretas. Apresentamos também um requerimento para a audição do Sr. Ministro, mas na reunião, portanto, não houve o consenso do PSD, portanto, na última terça-feira, e por isso ele acabou ainda por não ser agendado. Portanto, o que está aqui, no fundo, em causa, portanto, é o respeito por quem trabalha, não é? Tanto para o pessoal docente, tanto como para o pessoal não docente, e também para os próprios alunos que estão a ser bastante prejudicados, portanto, com todo este processo. A grande questão que, no fundo, tinha para vos colocar, no fundo, já foi respondida, não é? Portanto, era, no fundo, saber se da parte do Ministério havia, enfim, prazos, não é? Para vos poderem ser dado esse dinheiro, portanto, que tanto necessitam. Mas eu penso que não vale a pena fazer-vos a pergunta, porque como já acabaram aqui de esclarecer, e acho que ficou bastante claro, as promessas vão sendo feitas, mas, portanto, os prazos acabam por não ser cumpridos, não é? Portanto, esperemos que não estejam cá para o ano. E, portanto, pela nossa parte, nós vamos continuar a fazer todos os esforços e tudo o que está ao nosso alcance para que, nos encontros que a gente possa ter frente a frente com o Sr. Ministro ou por escrito, continuarmos a pressionar, portanto, para que o assunto seja resolvido, porque temos consciência que é uma situação bastante grave. Muito obrigado.
Sr. Deputado, vai usar a palavra a deputada Maria José Castelo Branco.
Muito boa tarde, Sr. Presidente da Audiência e representantes da Associação. Efetivamente, este processo costuma ser recorrente e não pode ser, logicamente, porque há muitas situações, famílias, direta ou indiretamente, afetadas, e se é certo que isto ao longo de anos é quase que recorrente, anos e anos e anos, que acabam por sentir estes problemas. E se, por um lado, a conjuntura económica poderá e dificultou efetivamente a concretização e assegurar destas situações para que tal não acontecesse, agora que está a melhorar este contexto económico do país, importará agora assegurar de que forma, que situações e o que é que se poderá fazer, desenvolver, para que se possa prevenir já para o próximo ano. Ainda por cima, tendo em conta que agora está a ser feito este esforço de tentar colmatar este processo que não é desejável para ninguém, logicamente que agora o que se procurará saber junto do Ministério é de que forma é que se poderá trabalhar para que disto não se repita. E, logicamente, porque não é de interesse, logicamente, de ninguém, apostar na oposição, apostarmos no governo, logicamente não é desejável para ninguém, porque é a situação de alunos, professores e muitas famílias, direta ou indiretamente, que são afetadas. Portanto, daremos conta e procuraremos também, dessa mesma situação, de assegurar junto do Ministério da Educação o que é que se poderá desenvolver para que seja evitado no próximo ano já o recorrer, deixe de ser normal. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou usar a palavra enquanto responsável pela coordenação da educação especial e, portanto, eu gostaria que me informassem da portaria da 980A dos 10 colégios, só apenas dois é que foram já reembolsados do valor em atraso, certo? Alfredo Binet e Bola de Neve.
E penso que o
Claparede.
Centro de Reeducação. Não, o Claparede ainda não recebeu, não percebemos porquê. E o Centro de Reeducação Pedagógica.
Terapêutico. Do Restelo.
Sim.
Ah, pronto. E em relação aos protocolos da educação especial, já há alguma informação de estarem preparados? Não têm qualquer informação da Digesta ou alguma informação da Digesta?
Com toda a lealdade, a informação que temos é que está tudo a andar. Era preciso ir ao Tribunal de Contas, enfim, e o Grupo de Trabalho de Ensino Especial, a Sra. Deputada, acompanharam de perto, mas afinal alguns não foram ao Tribunal de Contas. Portanto, confesso que neste momento esse processo para nós não conseguimos compreender. Estamos contentes que não tenha ido, porque isso torna mais rápido, mas se não tinha que ter ido, podíamos ter recebido em novembro, não. Nós estaríamos agora ainda, portanto não conseguimos perceber bem o dado concreto de onde é que se
está. Em relação então às questões que foram colocadas pelos senhores deputados, poderão usar a palavra, sim.
Muito obrigado aos dois, aos senhores deputados. Estamos em sintonia, ainda bem, essa é uma preocupação, por todo o apoio neste caso será pouco. A única coisa que eu gostava de deixar bem saliente é que, até parece estranho, mas não é uma questão de dinheiro, porque o dinheiro parece que há. É uma questão processual, claramente, não é? E por isso, e o erro acaba por ser sempre todos os anos, é processual. Por isso, aqui é só uma questão de criar que a máquina seja, digamos, alinhada de maneira, quer nas datas, quer nos processos, para que as coisas não aconteçam, não é? Porque podia, a indicação, pelo menos a indicação que nós temos, é que não é, o dinheiro está, existe, está ali, pode ser pago. O problema é toda a carga processual que está por cima disto. Não percebemos muitas vezes, porque parece que vai para um lado e depois num ano, afinal no outro ano faz uma deriva para este lado e depois volta outra vez para aquele, é um papel que vai para cima, um papel vai para baixo, falta uma assinatura, não houve secretário de Estado, enfim, tudo isto com certeza terá ajudado, mas é uma questão clara, parece-nos, e nesse objetivo de querer que para o ano não aconteça, é chamar a atenção para o processo, é porque é uma questão de processual e não de dinheiro, não é?
A esse nível, podíamos deixar agora oralmente e fazer chegar à Comissão, dentro de um ou dois dias, duas propostas que nos parecem fundamentais para que isto não volte a acontecer, nem um ano, nem no ano seguinte, nem nunca mais, que é, e que nos parecem poder ter o consenso de todos os partidos do arco da governação, que é, por um lado, a repristinação ou a criação de um artigo que existe desde os anos 80 no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, e que foi tirado há duas legislaturas atrás, e na altura não foi por mal, mas foi por se entender que não fazia sentido já na modernidade da tecnologia existir, prova-se que fazia todo sentido existir, que era o célebre artigo 22 do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, que estabelecia que o Estado poderia, mas era uma liberdade do Estado, então não havia nenhuma obrigação, mas poderia, em casos de grave situação financeira, acorrer a colégios em dificuldade. E que isto foi utilizado ao longo de muitos anos em situações como esta. E, portanto, havendo dinheiro, estando orçamentado, não havendo dúvidas, mas havendo problemas procedimentais internos ao Estado, não é? O Estado muitas vezes adiantou o dinheiro que deveria pelo artigo 22, que sempre teve grande oposição do Tribunal de Contas, depois em auditorias à administração educativa levantava essa questão. E foi essa pressão do Tribunal de Contas, pensamos nós, que levou o governo da altura a retirar este artigo 22. Mas se existisse o artigo 22, por exemplo, no caso do ensino especial, não estávamos a ter esta conversa desagradável, porque a DGEST poderia ter adiantado este dinheiro, que ia ter que adiantar de qualquer forma, está orçamentado, está cabimentado e, portanto, voltarem, e isso é um poder desta Casa, de poder fazer uma alteração ao Estatuto e pôr este, ou criar uma lei especial a dizer esta. Uma segunda questão, que percebemos que é muito mais complicado, porque mexe com finanças públicas no centro, mas as despesas em educação são, pela natureza das coisas, plurianuais, porque são por anos letivos. E, portanto, pensar que não seja claro, ou que haja dúvidas legais sobre se o Estado assinando um contrato com uma entidade de ensino, que esse contrato vai ter dois anos económicos, o ano do início do ano e do fim, isso é tão evidente que estes ruídos procedimentais de dois vistos do Tribunal de Contas para o mesmo contrato, quando o valor do contrato é determinado por lei, portanto não há aqui nenhum poder discricionário da administração, é cumprir a lei, o Tribunal de Contas tem que pôr um carimbo a dizer que cumpra-se a lei. Portanto, do ponto de vista legislativo e do processo legislativo, isso não deixaremos de fazer a nossa proposta, que está também aí, há uma possibilidade da Assembleia ajudar a tornar isto muito mais transparente, mais fácil, até para dar transparência ao sistema, porque a verdade é que depois isto é muito opaco, porque para alguém perceber, o seu deputado, mas quem é que já recebeu ou não recebeu, temos que ir buscar portarias de diversos anos, pagamentos de diversos anos, e portanto, ainda por cima a situação depois é opaca, sem benefício de ninguém, portanto, educação é plurianual, portanto, um contrato que é assinado tem que ter visto o Tribunal de Contas, mas tendo visto é plurianual, já sabe, não é preciso novas portarias, novas... Enfim, portanto, isso, pensamos que aí o processo legislativo pode ajudar a melhorar substancialmente para todo o futuro estas situações e que não se repitam, porque, como dizia o Dr. João Munhoz, isso é muito importante dizer, aquilo que depende do Orçamento de Estado estava cabimentado e está cabimentado há mais de um ano, portanto, existe, sempre existiu, até ao desespero da administração pública neste momento, é que se os pagamentos não são feitos agora, esse dinheiro vai-se perder. Depois, como é que se recupera em janeiro? Portanto, vai precisar uma nova portaria de exceção com o Ministério de Exceção com o Ministério das Finanças para ir recuperar o dinheiro que não gastou, porque não gastou, porque não teve autorização para o gastar um mês antes. Não faz sentido.
Muito obrigada ao Dr. João Munhoz, ao Dr. Rodrigo Queiroz. pelas informações que nos trouxeram, iremos tê-las em bom conta e daquilo que nós, enquanto deputados, estiver na nossa competência de o fazer, fazê-lo-ormos no sentido de tentar minorar toda esta situação, que para nós também é dramática, porque também temos conhecimentos de e-mails individuais que nos chegam e que são realmente situações humanas muito desagradáveis. Portanto, o nosso muito obrigada pelo facto de ter vindo até nós a fazermos um ponto de situação desta situação dos pagamentos e desejar-vos um bom Natal e que o próximo ano seja mais brilhante e que tenha menos destes picos que nos vão trazendo alguns dissabores, mas que estamos aqui para tentar resolver e minorar isto em prol dos nossos jovens e das nossas crianças. Portanto, muitíssimo obrigado.
Obrigado e também desejar um bom Natal a todos.